ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu encoberto, a temperatura é de 26 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 20 de novembro de 2015. Afroconsciência, 320 anos após a morte de Zumbi dos Palmares, estudantes da Rede Pública de Minas fazem caminhada pela consciência negra. Patrimônio sob a lama. Ministério Público identifica dano irreparável ao patrimônio histórico de Bento Rodrigues após rompimento das barragens. Agora, o Mali. 3 pessoas morrem e centenas são feitas de refém por jihadistas no país africano. Em entrevista, vice-presidente da Federação Muçulmana no Brasil condena todo tipo de ataque. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Cidadania.
Hoje, dia da consciência negra, 450 estudantes de 12 escolas estaduais da região metropolitana de BH participaram da primeira caminhada da promoção da igualdade racial na cidade administrativa. A repórter Maria Dulce Miranda acompanhou o evento e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Gritos contra o racismo e violência contra a população negra marcaram a primeira caminhada da promoção da igualdade racial. Vamos ouvir?
Contra o racismo, contra a violência. Você não precisa ter tipo de violência.
Resistência. Resistência.
Pela igualdade e a luta por frequência.
Resistência.
Os gritos ouvidos na cidade administrativa ainda ecoam a luta de Zumbi dos Palmares, um dos principais nomes da resistência negra da história do Brasil, morto há 320 anos. Isso porque nosso país ainda amarga índices altos de casos de racismo. Para se ter uma ideia, somente no primeiro semestre de 2015, o Disque Igualdade Racial, o 138, registrou 270 denúncias. De 2011 a 2014, foram 1.545. Mas o número de casos de racismo no país ainda é maior do que mostram esses dados, já que nem todo mundo que é vítima desse tipo de crime denuncia. O cônsul da Nigéria no Brasil, Olusegun Akeri, faz um projeto de valorização da cultura negra em escolas estaduais, conta que no seu país de origem o racismo é inexistente, mas que no Brasil ainda tem uma longa caminhada.
Primeiro na Nigéria, né? Todos nós somos negros, 180 milhões de pessoas, então por isso não existe racismo. Né? No Brasil já vimos, né, que existe racismo. Vai começar com um passo, então cada passo que a gente faz, que a gente leva, né, vai melhorando e mudando a percepção das pessoas sobre negros na sociedade brasileira. A maioria da população brasileira é negra, né, sendo em torno de 51, 52%. A maioria pede e a minoria nem quer proteger, né, os que fizeram.
Para o secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania de Minas Gerais, Nilmário Miranda, as políticas públicas vêm ajudando no combate ao racismo, mesmo que os órgãos responsáveis recebam menos recursos que os demais.
Crianças, jovens, mulheres, idosos, pobres, favelas, os assentamentos precários e mais também.
Para ajudar na caminhada do combate ao racismo, a Secretaria Estadual de Educação lançou no começo do ano o programa Afroconsciência, com essa história A Escola Tem Tudo a Ver, que tem como objetivo difundir o papel que a cultura e a história africanas desempenham na formação da identidade e da diversidade do nosso país. Entre as ações do programa está a realização da primeira caminhada da promoção de igualdade racial, que aconteceu na manhã de hoje na cidade administrativa. Durante o evento, a secretária de Estado de Educação, Macaé Evaristo, destacou como o programa tem ajudado na formação de identidade das crianças negras no país.
A gente acha que a gente não precisa, as crianças negras, a juventude negra, ela não precisa sofrer ao longo de toda a sua vida para conseguir assumir sua identidade. A gente pode fazer isso desde a infância. E a identidade, ela é relacional, mas a gente constrói a identidade na relação com o outro. Então, a identidade, a afroconsciência, não é uma questão do povo. A afroconsciência é para toda a sociedade brasileira, porque nós só vamos construir o respeito se ele for recíproco. É isso que a gente quer, nós precisamos falar e trazer marcos para que a juventude adotada possa se engajar.
O projeto Afroconsciência leva em conta a Lei Federal 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira em todas as escolas de ensino fundamental e médio do país. A ideia é que eles aprendam que sem o racismo o mundo fica melhor.
Dia 20 de novembro foi um que o Zumbi morreu e ele estava lutando pela independência, pela liberdade. Porque também é o dia que comemoramos o racismo, que não pode ter no nosso país. Não podemos ter racismo. Não podemos ter racismo. São irmãos.
A gente não deve chamar as pessoas dessas coisas, porque não é legal, porque Deus criou a gente tudo igual.
A pessoa falou que racismo é ilegal, que não pode ter. Já não tem racismo mais no mundo, que está bem melhor.
Além das duas escolas da região metropolitana que participaram da caminhada na cidade administrativa, outras 812 escolas estaduais com seus 80 mil alunos promovem atividades do Dia da Consciência Negra. E para denunciar os casos de racismo, basta ligar no Disque Igualdade Racial, o 138. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações. Mais da metade dos jovens negros entre 15 e 17 anos estavam no ensino médio em 2014. Os dados são de levantamento do Instituto Unibanco, divulgado hoje com base na PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio. Em 2001, esse percentual era de 25%. No mesmo período, a proporção de jovens brancos nessa fase do ensino médio cresceu 14 pontos percentuais, chegando a 65%. Ainda de acordo com o levantamento, 57% dos negros que estão fora da escola não completaram o ensino fundamental. Entre jovens brancos, o percentual é de 43%. Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, a presidenta Dilma Rousseff publicou 4 decretos para reconhecer comunidades quilombolas nos estados de Rio Grande do Sul, Pará e Ceará. Agora, essas comunidades passam a ter o direito à terra garantido. Ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que é relator de processo sobre o direito de transexuais serem tratados de forma condizente com sua identidade de gênero, votou a favor de uma transexual mulher de usar o banheiro feminino. O recurso discute reparação de danos morais à transexual que teria sido constrangida por funcionário de shopping center em Florianópolis ao tentar usar banheiro para mulheres. Ele evocou a dignidade de todo indivíduo, a autonomia e o dever constitucional do Estado Democrático de proteger as minorias. A maior tragédia do patrimônio cultural mineiro. É assim que o Ministério Público do Estado classifica o resultado do rompimento da barragem da mineradora Samarco, que derramou um mar de lama sobre igrejas e obras sacras nos distritos da histórica Mariana. Edificações foram tomadas pela lama. Com a enxurrada, muitas obras e objetos nunca mais vão ser encontrados. Restaurar o que foi possível de ser recuperado é a missão de uma força-tarefa formada em parceria com a UFMG. As informações com Patrícia Brandão.
Ainda não é possível mensurar todo o dano que o rompimento da barragem da mineradora Samarco provocou no patrimônio cultural da região de Mariana. O mar de lama atingiu pelo menos 4 capelas. A de São Bento, no distrito de Bento Rodrigues, datada de 1714, foi a mais afetada. Dela, só foi achado um crucifixo de metal. Nada mais restou. Todas as outras obras sacras e altares foram arrastados pela lama. Já a capela Nossa Senhora das Mercês, também em Bento Rodrigues, não foi danificada por estar no local mais alto. Mas o templo está ilhado e corre risco de ser atingido se outra barragem da região se romper. Na capela de Santo Antônio, em Paracatu de Baixo, várias obras sacras já estavam em avançado estado de degradação. e da Capela de Nossa Senhora da Conceição em Gesteira, distrito de Barra Longa, 31 peças estão desaparecidas. O inventário do patrimônio histórico e cultural das áreas destruídas pelo rompimento da barragem da Samarco foi apresentado nesta quinta-feira pelo grupo SOS Patrimônio, formado por integrantes do Ministério Público de Minas, o FMG e a Arquidiocese de Mariana. Para a diretora do SECOR, Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais da Escola de Belas Artes da UFMG, professora Betânia Veloso, trata-se de uma perda mais do que material, mas de toda a referência cultural das comunidades.
No contexto das perdas ambientais, existem sim as perdas humanas, mas existem também as perdas da nossa história, da nossa cultura. Fora os bens, a gente não pode esquecer que nessas cidades existiam artesãos, artesanato, rituais, cantigas. Isso tudo se perdeu. Não foi só a matéria ou a vida das pessoas, perdeu toda a referência de uma comunidade, de um povo que é essencial e fundamental para a comunidade.
A Operação SOS Patrimônio resgatou 310 peças do patrimônio cultural das quatro capelas visitadas. São estátuas, sinos, vestimentas, adornos e outros utensílios das igrejas que foram entregues à Arquidiocese de Mariana. 260 peças foram retiradas da capela de Nossa Senhora das Mercês, 39 na de Santo Antônio e 11 na de Nossa Senhora da Conceição. O desafio agora é saber se os componentes presentes na lama podem corroer os objetos históricos e como será a restauração dos itens recuperados, explica a professora do SECOR, professora Marilene Maia.
E agora devem vir providências emergenciais com relação às peças que foram afetadas seriamente, que ficaram submergidas no barro. E um barro que nós não sabemos exatamente qual é a constituição, que tipo de interação ele pode ter com esses objetos. Então, são objetos em risco que devem ser observados, avaliados e passíveis de um procedimento de uma intervenção técnica de alta qualidade.
O SECOR vai avaliar o nível de deterioração das obras recuperadas. Ainda não foi definido quando a restauração terá início. A diretora do SECOR, Betânia Veloso, apresentou outras medidas que ainda podem ser tomadas pela operação para recuperar os bens culturais atingidos pela lama.
Existem algumas fases, nós só fizemos a fase inicial, né, do resgate imediato para evitar principalmente perda, roubo, vandalismo, né, e a própria decomposição desse material que está no meio da lama. Essa foi a primeira fase. Mas ainda existem outras fases que nós podemos desenvolver, que é o resgate, por exemplo, os altares que estão submersos, nós podemos desenvolver trabalho de escavação arqueológica, ou mesmo o resgate dos altares que ficaram nas mercês, é possível transportá-los para outros lugares. Existe também uma possibilidade, nós podemos transportar a igreja inteira para outro lugar.
O promotor de justiça Marcos Paulo de Souza Miranda, coordenador da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais, afirma que o diagnóstico preliminar deixou clara a severidade dos danos causados aos bens culturais e a ausência de medidas que deveriam ter sido previstas no plano de ação emergencial da própria Samarco, enquanto responsável pela barragem que se rompeu.
Não se verificou qualquer ação de resgate dessas peças por parte da empresa Samarco. Deveria ter sido previsto nesse plano de ação emergencial e não foi ações para resgate desses bens culturais que estavam situados logo à jusante da barragem, sendo absolutamente previsível que, em caso de eventual ruptura, esses bens seriam afetados.
O Ministério Público entregou um pedido a Samarco para que seja responsabilizada e arque com os custos das restaurações do acervo recuperado. Se a mineradora não se manifestar, o promotor pretende acionar a Samarco na Justiça. Repórter Patrícia Brandão.
O IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, vai ter que divulgar informações sobre a qualidade da água em locais monitorados ao longo do Rio Doce. A cobrança por maior transparência partiu do Ministério Público de Minas, que determinou a publicação diária de boletins no site do Instituto e no portal InfoHidro. A última postagem com informações sobre o Rio Doce é do dia 8 de novembro e até a última verificação ainda não havia informações. Diretor-presidente da Samarco, Ricardo Vescov, conseguiu na justiça habeas corpus preventivo para evitar que seja preso. Segundo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ele entrou com pedido no fim de semana e teve o habeas corpus concedido. Isso porque a justiça prevê a prisão do presidente da empresa caso não sejam cumpridas uma série de medidas determinadas para sanar os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana.
De olho na cidade.
Estações do MOV vão ganhar quiosques e displays para venda de produtos como água e comida. Uma portaria já foi publicada no Diário Oficial do município para regulamentar a autorização do uso das áreas das estações de transferência e integração para o comércio. Para se ter uma ideia, a estação Venda Nova, com menor fluxo de pessoas, recebe 31 mil passageiros por dia. O sistema Paraopeba continua subindo com as chuvas que atingem a região metropolitana. De ontem para hoje, a média dos reservatórios passou de 20,2% para 20,3%. Entre os reservatórios, Vargem das Flores subiu de 20,7% para 21,3%. Rio Manso caiu de 28,9% para 28,7%. E Serra Azul subiu de 5,3% para 5,4%.
Trânsito.
O trânsito é intenso na Avenida dos Andradas, no cruzamento com o contorno ali na Praça da Estação, no sentido dos hospitais. Praça da Assembleia também apresenta trânsito bastante carregado e Nossa Senhora do Carmo com contorno, no sentido centro, também tem trânsito intenso neste momento. As rodovias federais que cortam a região metropolitana, nenhum destaque, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Agora, 12h48, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, tem coluna de política, hoje falando sobre a queda iminente de Eduardo Cunha.
Jornal UFMG.
Dança para ouvir e pensar. De terça a sexta-feira, às 9h15 da noite. Dança para ouvir e pensar, você ouve aqui. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 48.
Política.
Presidenta Dilma Rousseff sanciona a lei que institui o Programa de Proteção ao Emprego. O programa prevê a redução da jornada de trabalho e de salários em empresas atingidas pela crise econômica para garantir o emprego dos trabalhadores. Salário e jornada podem ser reduzidos em até 30%, sendo que o governo vai cobrir parte do recurso retirado pela empresa dos salários com recursos oriundos do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, manobrou nesta quinta para evitar a sessão do Conselho de Ética, em que seria lido o parecer do deputado Fausto Pinatti, do PRB de São Paulo, sobre seu processo de cassação. A sessão plenária da Câmara foi aberta mais cedo por Felipe Bournier, do PSDB do Rio de Janeiro, aliado de Cunha, que presidia a sessão, para que a reunião do Conselho fosse suspensa. A leitura do parecer ficou para dia 24, mas Cunha foi hostilizado pelos colegas que pedem sua saída. Para o colunista de política, o professor Carlos Ranulfo, pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Cunha não vai passar a ceia de Natal como presidente da Câmara ou como deputado. Ele acredita que mesmo que os parlamentares não cassem o mandato dele, a justiça deve pedir seu afastamento pelas contas não declaradas na Suíça. Vamos ouvir.
Professor Carlos Ranulfo, essa semana na política foi marcada aí pelo destravamento das pautas bomba do governo, né, que apesar da votação apertada, conseguiu manter os vetos, e também pelo Eduardo Cunha sendo enfraquecido. Aí ontem ele fez aquela manobra toda para poder evitar que a Comissão de Ética lesse o relatório sobre ele, mas acabou sendo, né, hostilizado lá no plenário. Professor, aquela proposta do senhor de Natal sem Cunha ou Natal sem Dilma, o que está mais próximo? Nós teremos o Natal aí sem... poderemos ter o Natal sem Cunha esse ano?
Eu acho que o Natal, a parte do Natal sem Dilma está mais ou menos descartado, né? Embora você vê que ela ainda é uma coisa que leva, por exemplo, o PT a situações muito constrangedoras, né? Como Mas é porque justamente tem o governo, o PT ainda trabalha com a possibilidade que tenha no último, né, no último abraço de afogado, tente levar junto o governo. Acho que a essa altura a possibilidade disso é muito remota. Acho que o PT poderia se livrar de passar vexames como esse. Né? Eu acho que o governo, de fato, a situação melhorou bastante, embora com a fragilidade. Foram 6 votos, né? Na votação mais apertada, foram 6 votos. É claro que, mas é isso, o governo sobrevive, mas sobrevive ainda com pernas bambas. Agora, o Cunha não tem mais jeito. Ontem, declaração do Marco Aurélio, né, pedindo, perguntando se tem um pouco de dignidade no cargo. Não tem nenhuma, né? Mas realmente, cada vez que o Cunha aparece na televisão para falar que não fez nada, a gente tem a nítida impressão que está dentro de um psicopata. Eu acho que é outra coisa, um caso de polícia, um caso de psicólogo, né? Nós estamos lidando com realmente um psicopata, uma pessoa que comete, às vezes, barbaridades com a cara mais limpa do mundo. Ele diz que não fez nada e fica por isso mesmo. Mas acho que ele está com os dias contados, não há mais condição, né? Embora o Congresso ainda não tenha força suficiente para tomar essa atitude. Acho que ela vai acabar vindo de fora para dentro. Vamos esperar.
E ele está fazendo todas as estratégias possíveis, né, do que o cargo dele permite, para poder evitar, né, que esse processo seja acelerado. Né,
aí o que ele faz? Como é muito comum nessas situações, ele começa a exagerar, né? Ele começa a dar bandeira demais, por exemplo, ameaçar o relator. Quem é que poderia ameaçar o relator se não o Eduardo Cunha? Ele começa a dar bandeira, ele começa a usar os seus capangas, o Paulinho da Força, né? Do PSC, outro capanga, começa a usar os seus capangas e para fazer coisas absurdas, e não vem com ele, quer dizer, né? É uma situação, né? É como se o Pablo, lembrando, fazendo referência ao Narcos lá no Netflix, a partir do momento o Pablo Escobar começa a fazer coisas que não fazem, né, que evidentemente jogam todas as armas contra ele, né? Então, acho que o Cunha está, a cada passo que ele tenta agora, ele só piora a situação. Ele chegou num ponto de não retorno e cada tentativa que ele faz agora é uma tentativa que piora a situação. Eu acho que talvez até a Câmara, por instinto de sobrevivência, comece a se mexer. Né? Acho que já devia estar fazendo isso. Né? Se a Câmara quer se preservar enquanto instituição, ela já devia estar fazendo isso. Mas a força do Cunha ali dentro é muito grande. Mas o que ele começa a fazer, né, ele começa a dar razão à Procuradoria da República, que está pensando em pedir um afastamento, e aí o Supremo teria que examinar isso, e o Supremo pode determinar o afastamento do Cunha. Acho que a essa altura o Natal sem Cunha depende disso, depende de uma ação coordenada entre Procuradoria-Geral da República e o Supremo. E acho que já existem elementos para isso, e o Cunha tem dado ele, a ameaça de morte, e o que ele fez ontem no plenário são evidências assim, muito fortes. Eu acho que talvez a coisa agora deslanche. Vamos ver.
Tá certo. Então a gente aguarda mais uma vez e vamos ver se no Natal a gente faz um resumo do reinado do Cunha.
Exatamente. Um bom fim de semana aí.
Obrigado, professor. Até a próxima semana.
A coluna de política com o professor Carlos Ranulfo vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora são 5 para 1, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, tem entrevista com o vice-presidente da Federação das Associações Muçulmanas no Brasil, comentando as ondas de ataque terrorista que estão acontecendo no mundo, inclusive uma hoje, que ocorre no Mali, na África.
Jornal UFMG.
Essa é a rádio UFMG educativa. Se liga. 104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população. Sintonize já. 104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. A UFMG educativa, a estação do conhecimento. conhecimento. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
Internacional.
A OMS, Organização Mundial da Saúde, anunciou a confirmação de um caso de infecção pelo vírus Ebola na Libéria, que tinha sido declarada livre da doença em setembro. A OMS declara um país livre de Ebola 42 dias após o último caso conhecido da febre hemorrágica. A epidemia de Ebola, que afetou a África Ocidental, é a mais grave desde a identificação do vírus em 1976. Desde o fim de 2003, ela deixou mais de 11.300 mortos entre os mais de 28 mil infectados. Polícia do Mali invade o hotel Radisson Blue em Bamako, capital do país, e consegue libertar 80 pessoas que eram mantidas reféns por dois supostos jihadistas. No entanto, 138 pessoas seguem no hotel. Três pessoas morreram. Mais cedo, eles liberaram duas mulheres após elas provarem que sabiam recitar versos do Alcorão. A confusão entre religião e terrorismo se trata de interpretação equivocada dos preceitos do Islã. Essa é a avaliação do vice-presidente da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, Ali Hussein El Zoghbi, que repudia com veemência os atentados ocorridos há uma semana em Paris, assim como outros empreendidos em nome da religião, como em Beirute, no Líbano.
Você, enquanto presidente, né, da associação, como que você se posiciona com relação a essa confusão que às vezes muitas pessoas fazem, né, entre a religião, que é uma coisa, e a ação desses grupos?
A Federação das Associações Muçulmanas do Brasil é uma entidade que tem 48 associadas, né? Não só a federação, mas outras entidades também têm feito um trabalho, um esforço muito grande para divulgar ou para informar o que, que é o islamismo e o que são os muçulmanos, né? Esse esforço é no sentido exatamente de dissociar essas atrocidades, essas atividades que são bárbaras, tá? do islamismo ou de muçulmanos. Esse esforço ele tem sido feito em diversas etapas, né? Uma das etapas importantes, a gente tem ido realmente à mídia e tem buscado espaço para poder falar isso para a opinião pública, mostrar de uma maneira clara que dentro do arcabouço do islamismo não existe nada que preconize a violência ou que preconize o atentado contra a vida humana. O contrário, o islamismo dentro do Alcorão Sagrado, você tem um trecho bastante importante, é Deus falando da humanidade. Aquele que mata uma pessoa inocente é como se tivesse matado toda a humanidade. Eu acho que não há dúvidas com relação à atitude de tolerância e atitude de preservação da vida com relação ao islamismo.
E por que que esses grupos fazem uso do nome da religião para empreender esses atos?
Há uma interpretação errônea. Todo fundamentalismo, ele, na verdade, ele é baseado em afirmações falsas. Isso não é algo específico do islamismo, né? Dentro do cristianismo isso aconteceu no passado e acontece em algumas alas que, baseado numa interpretação equivocada das escrituras, eles acabam, até muitos aí por questões de interesses geopolíticos, enfim, existem uma gama de coisas dentro dessa complexidade, né? Não dá para você reduzir a um fator ou outro que leva essa pessoa a cometer essas atrocidades, né? Mas do ponto de vista exatamente da religião, essa interpretação equivocada que se baseia, por exemplo, em episódios que aconteceram no passado histórico, elas são interpretações totalmente equivocadas que levam essas pessoas, é claro, baseado em lideranças que acabam convencendo, a cometer esse tipo de atrocidade.
Existe dentro da religião lideranças, por exemplo, na região do Oriente Médio, que trabalhem para poder evitar esse tipo, esse fanatismo, essas interpretações erradas? Como é que funciona essa estrutura da religião em termos de líderes?
Na verdade, essa liderança, ela, do ponto de vista religioso, ela não existem várias estruturas, ela não é unificada, como por exemplo dentro do catolicismo a figura do Papa, né? Então ela existe, por exemplo, a Universidade de Lázaro, a universidade mais antiga do mundo, que tem que sempre coloca opiniões importantes sobre o islamismo. Existem várias outras estruturas com pensadores que acabam fazendo os seus juízos de valor. Isso é uma liberdade de pensamento que todo e qualquer muçulmano pode ter. Isso faz parte da estrutura da religião. No entanto, hoje, os muçulmanos hoje são aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões de habitantes, né, de muçulmanos que praticam a religião. Então, um em cada quatro pessoas que vivem nessa terra, nesse mundo, é muçulmano, né? A grande maioria esmagadora são de pessoas que convivem de uma maneira pacífica, integradas, enfim. E dentro desses grupos, o que mais nós temos visto, não amplificado adequadamente pela mídia, né, é personalidades intelectuais, pensadores, autoridades religiosas se posicionando de uma maneira categórica contra aquilo que eles chamam de islâmico, né? Então você vê isso das autoridades em Paris, Inglaterra, no Kuwait, na Arábia Saudita, no Egito. Isso, se você fizer uma pesquisa, é impressionante como a comunidade ela está realmente se posicionando de uma maneira clara contra essas atrocidades.
Ali, muito obrigado pela sua participação aqui.
Foi um prazer. A cooperação se coloca à sua disposição.
Em nosso Facebook, que é facebook.com/UFMGeducativa, você confere a íntegra da entrevista com o vice-presidente da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, Ali Hussein El Zoghbi.
Educação.
Mais de 50 mil alunos de cerca de 800 cursos fazem o ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, neste domingo em Minas. Em todo o Brasil, são mais de 500 mil de universitários matriculados em 1.760 instituições. É preciso preencher o questionário do estudante antes da prova. Quem não fizer esse procedimento pode ser impedido de colar grau mesmo que faça o ENAD. O questionário é parte da avaliação, uma vez que serve para coletar informações sobre o perfil dos candidatos. Neste ano, fazem o exame alunos de 13 cursos de graduação e 13 tecnólogos. As provas começam à 1 da tarde e têm duração de 4 horas. Os portões abrem meio-dia. A recomendação é para que os participantes cheguem com antecedência ao local onde vão fazer o teste. A coluna ao consulta ao local de prova e o preenchimento do questionário obrigatório devem ser feitos em www.enad.inep.gov.br. Agora, 1h04, termina aqui o Jornal UFMG desta quinta-feira. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais e nossa página do Facebook, facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda e Patrícia Dornelas. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini. Coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.